Agora é o requerimento do PSD. Senhores deputados, mais uma vez pedia que tomassem os vossos lugares. Vamos iniciar esta segunda audição, a requerimento do PSD. A matéria que está em apreço para debate é a audição ao Ministro da Agricultura sobre a gestão da tapada de Mafra. O modelo que vamos seguir é o anterior, de uma grelha de tempos com uma primeira ronda e depois, se necessário, uma segunda ronda, 2 minutos para o partido que apresentou o requerimento, 10 minutos para o Governo, 5 minutos para cada grupo, 10-15 minutos para responder o Governo e depois, se necessário, uma segunda ronda com 3 minutos para cada parlamentar e 5 minutos para o Governo. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, na audição anterior, o Senhor Ministro acusou-me de fazer aqui um número político. Eu queria previamente dizer que o Senhor Ministro é um ator político de muitos anos e com cenas muitas das vezes pouco dignificantes. Passado isto, queria dar conta do seguinte: a Tapada Nacional de Mafra é um ativo estratégico a nível nacional, devido às suas características singulares em termos de fauna e flora. É, como sabe, candidata a Património Mundial da Unesco. A gestão dos 833 hectares da Tapada Nacional de Mafra tem como objetivos a investigação, a preservação do ecossistema, da educação ambiental, atividade cinegética e a prestação de serviços de turismo rural. Em 2017, e após diversas notícias vindas a público sobre a gestão da Tapada de Mafra, por parte da direção nomeada pelo Sr. Ministro unilateralmente, em abril de 2016, o Sr. reconheceu que não foram realizadas quaisquer operações destinadas a proteger a Tapada de incêndios florestais, designadamente operações de gestão de combustível. De fogo controlado, regularização, foi o Sr. Ministro que teve a oportunidade de se referir também a isto. A Tapada Nacional de Mafra tem sofrido, com a liderança da Sra. Diretora, uma degradação crescente que se reflete de forma mais notória ao nível dos seus recursos humanos. Abandono sucessivo dos parceiros essenciais à dinamização das atividades de visitação da Tapada. Falta de conservação, manutenção do edificado, com relevância histórica e eventual não cumprimento do plano de gestão florestal e do plano de gestão cinegética. Senhor Ministro,
Senhor Deputado, agradecia que terminasse a sua.
Face ao exposto, o PSD pergunta, e a segunda parte desta audição terá a ver com a resposta que o Sr. Ministro vai responder. Acha que, face aos factos ocorridos desde abril de 2016, a atual diretora tem condições para continuar como Presidente da Direção? O Sr. Ministro considera que o atual modelo de gestão ainda é funcional? Face à proclamada descentralização e passagem de competências para as autarquias em matéria de prevenção de incêndios, está disponível o Sr. Ministro para transferir a gestão da Tapada Nacional de Mafra para a Câmara Municipal de Mafra?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, depois da apresentação, da justificação do requerimento por parte do Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra o Sr. Ministro para responder. 10 minutos, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Maurício Marques, não vou comentar as suas palavras porque elas ilustram bem o que é uma atitude pouco dignificante por parte de um político. Eu gostaria de vos, sobre esta matéria, de vos dizer o seguinte. A Tapada de Mafra é uma preciosidade que compete à sociedade e a qualquer governo preservar. Eu tive o primeiro contacto com a Tapada de Mafra em 1995, quando entrei, como se está testado, no governo do ex-Diego Guterres. Se se derem ao trabalho de ir verificar a imprensa dessa altura, há muitos recortes de imprensa dessa altura que demonstravam que não havia meios, os animais passavam fome, animais esqueléticos eram fotografados e vindo nos jornais, que estavam mais completo abandono, uma situação desastrosa, com o património a cair aos bocados. Bem, e nessa altura eu tomei a iniciativa de dar um volto de face na Tapada, mudando o modelo, que era um serviço integrado na então Diretora-Geral das Florestas, para uma cooperativa de interesse público, chamando-a nela a participar vários atores locais. A Câmara Municipal, o Clube Português de Monteiros, a Associação dos Amigos de Mafra, a Associação dos Agricultores de Mafra, portanto, para que todos eles, juntamente com o Estado, a quem generosamente facultamos o acesso ao capital social da nova entidade, uma cooperativa de interesse público, que tinha como objetivo tornar autossustentável e valorizar a Tapada, partindo do pressuposto que ela podia ser autossustentável, porque as principais despesas com funcionários seriam asseguradas pelo Estado, através dos funcionários que eram do Estado e que lá continuavam, e completado por funcionários cedidos pela autarquia. E foi feita uma grande obra de reabilitação física no património, nos equipamentos, e foi criada essa entidade que durante alguns anos funcionou muito bem. Eu fiquei, e portanto fiquei com, no meu currículo, se há alguma coisa que um dia me posso orgulhar, é de ter salvo a Tapada de Mafra numa altura em que ela estava praticamente em vias de extinção, digamos assim. Volto ao governo 15 ou 16 anos depois e volto a encontrar a Tapada praticamente na situação anterior. A primeira constatação, nenhum funcionário que lá estava era já funcionário público. Ou seja, aquilo que não constituía despesa para a Tapada passou a ser quase o servidor dos seus recursos. Em 15 anos, tudo que era funcionário público do Estado e da autarquia desapareceu. E a Tapada passou a contratar novos funcionários e das suas receitas a ter de pagar novos funcionários. Bem, e uma das primeiras coisas que determinei foi, para além de ter mudado a direção, que, aliás, não mudei porque a senhora diretora que lá estava pediu admissão, nomeei uma outra pessoa e coloquei como representantes do Estado na direção da Tapada os mais altos funcionários do ICNF e do INEAV, que são dois parceiros do Ministério da Agricultura, que fazem parte da cooperativa. E então, em vez de pôr um mero funcionário, decidi, a certa altura, pôr os mais altos funcionários, o presidente do ICNF e o presidente do INEAV, como vogais da direção da Tapada, para que estes organismos pudessem ajudar a potenciar e a encontrar um plano estratégico para voltar a reabilitar a Tapada. E, ao mesmo tempo, perante algumas informações que ia recebendo pela nova direção de disfunções encontradas, determinei à IGAMAOT, a Inspeção-Geral do Ministério, uma inspeção à Tapada de Mafra. Foi produzido o respectivo relatório, aliás, o CDS pediu-me esse relatório em requerimento e eu já o fiz chegar, e trago hoje aqui para distribuir a cada um dos outros grupos parlamentares que não pediu esse relatório da IGAMAOT. Esse relatório diz basicamente o seguinte, ilustra um conjunto de desconformidades e de irregularidades da gestão anterior, não é da atual. Não apontou nada, ou muito pouco, e diz, entre outras coisas, que todas as críticas e todas as denúncias que foram efetuadas, a inspeção não encontrou nelas nenhum fundamento. E, portanto, e encontrou um conjunto de disfuncionalidades. Eu vou-vos contar o episódio mais pitoresco. O episódio mais pitoresco de todos foi o seguinte, quando a inspeção chegou à Tapada, a primeira pessoa que quis ouvir foi o diretor financeiro da Tapada. O diretor financeiro da Tapada, que vinha de trás, como é evidente. O diretor de financeiro da Tapada, no primeiro momento em que foi inquirido pelos inspectores, abandonou a Tapada, meteu um atestado médico e 8 dias depois pediu admissão. Portanto, um dos trabalhadores vítimas de assédio moral que pediu admissão foi o diretor financeiro e pediu admissão no dia imediatamente a seguir àquele em que a inspeção lhe pediu elementos sobre a contabilidade e as contas da Tapada, que até ao momento continuamos sem saber. Nós, entretanto, já contratámos uma empresa, está em contratação um novo diretor financeiro. Esse diretor financeiro irá averiguar que tipo de irregularidades, ou até algum ilícito criminal, venha a ser encontrado para, sobre isso, se comunicar para as instâncias respectivas. Mas essa inspeção veio também detectar um conjunto de pagamentos irregulares à antiga diretora. Não à atual diretora, que é acusada agora. À antiga diretora. Pagamentos com ajudas de custo indevidos, pagamentos de férias indevidos, pagamentos com despesas indevidas, e, portanto, que a inspeção recomenda que deva ser reposto esse montante para além de um conjunto de outras irregularidades que foram detectadas. Portanto, vos quero dizer é que, relativamente à gestão anterior, nomeada pelo governo anterior, há um conjunto, alguns com alguma gravidade, relativamente a factos e denúncias que foram feitos à atual presidência, à atual presidente e à atual direção, a inspeção não encontrou nenhum facto com fundamento. Acontece ainda que nós recebemos uma carta que veio para o Parlamento e que chegou também ao Ministério, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, em que são feitas um conjunto de críticas à atual diretora. Esvaziamento da função dos trabalhadores, atuação câmaras de vigilância instaladas sem autorização, pedido de demissão de trabalhadores, durante o verão apenas tiveram em função dois chapadores, um engenheiro florestal proibido de ir a reuniões, falta de formação, falta de viaturas, inexistência de manutenção de caminhos, um alegado acidente com um comboio, práticas dos chapadores violadoras da lei, a ordem para aplicar herbicidas sem habilitação correspondente, abate ilegal de sobreiros, crimes ambientais, como a limpeza de um lago, decréscimo de visitantes. Ouça, estas afirmações, é um documento que eu vos vou distribuir, estão refutadas uma por uma e factualmente demonstradas pela atual Presidente da Direção. Eu pedia, por favor, que estas respostas, que estão assinadas e que contrariam totalmente o sindicato, eu não digo que o sindicato esteja a mentir, nem digo que a senhora diretora não esteja a mentir. Agora, só que as acusações, e algumas, são facilmente rebatíveis. Eu podia escolher uma, por exemplo. Uma das críticas é que terá sido dada ordem para que os trabalhadores aplicassem herbicidas sem terem aplicação. O que me diz a direção é que nunca foi aplicado nenhum herbicida na Tapada. Portanto, se alguém diz que há uma aplicação ilegal, tem de fazer a prova que alguém mandou fazer. Não é? A informação que me é dada é que nunca houve aplicação nenhuma de herbicida. É feita outra crítica, que foi derrubada ilegalmente uma árvore decrépita onde estaria um ninho de corujas ou de... Ouça, temos informação subscrita pelo técnico do ambiente, do ICNF, a dizer que o ninho está noutra árvore e que as crias que lá estavam seguiram o seu processo evolutivo e saíram nas melhores condições de saúde e felicidade para a sua vida normal na Tapada. Portanto, há um conjunto de críticas que eu tento compreender, porque, como muito bem foi evidenciado na proposta do Sr. Deputado Maurício Marques, a primeira questão com a qual fui confrontado neste Governo foi com a Tapada, foi com um pedido do Sr. Presidente da Câmara de Mafra para que a Tapada passasse para a gestão exclusiva da Tapada de Mafra. E dizendo-me que não daria qualquer apoio à Tapada, como era seu dever enquanto sócio e membro da direção, não daria qualquer apoio enquanto o atual modelo de gestão estivesse em vigor. E, portanto, queria que o Ministério da Agricultura acedesse na elaboração de um contrato parasocial para transferir da atual cooperativa, onde estão vários parceiros, para a Câmara Municipal. Portanto, motivo pelo qual o Ministério da Agricultura não acedeu, porque entendemos que este modelo tem virtualidades, é mais participativo. Acresce outra questão também que suscitou algumas dúvidas. Um dos sócios é o Clube Português de Monteiros. Como sabem, é o Clube Português de Caça Grossa, gamos, javalis. E a Tapada de Mafra é ainda uma zona de caça nacional. Estatuto que eu pretendo alterar. Acho que não faz sentido, no meio de um serento urbano, num ambiente que se pretende ecologicamente preservado, que a Tapada seja uma zona de caça nacional, onde se faz a caça da caça grossa. Perdão. Ora, a atual Presidente, quando chegou, constatou que nos anos anteriores eram excessivas as caçadas feitas pelo Clube Português de Monteiros e constatou que algumas delas até não eram contabilizadas e determinou a proibição da caça na tapada. E há 2 anos que não se caça na tapada e aqueles que são favoráveis à caça na tapada não se conformam,
Ministro Garcia,
que... obviamente, com esta decisão. Portanto, eu quero dizer sobre isso que estou a pensar alterar o estatuto para retirar o estatuto de zona de caça nacional, porque com muita caça há menos animais, com menos animais há menos visitação. E sobre isso, outras críticas, eu termino já, Sr. Presidente.
Obrigado, agradecia.
Quanto à má gestão, eu quero-vos dizer que o ano passado teve um número recorde de visitantes e a tapada voltou a ter resultados financeiros positivos. Portanto, as críticas que podem fazer à tapada é que passou a ter mais visitantes, passou a ter melhores resultados, deixou de ter caça e não passou para a Câmara de Mafra. E admito que estas situações sejam razões suficientes para lançar uma campanha que culmina com a vinda do Ministro da Agricultura ao Parlamento para explicar estes dados elementares sobre esta questão, o que não deixa de me causar uma enorme estranheza, mas que estou aqui com todo o gosto
obrigado,
para prestar todos os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só, não é uma intervenção, é só um esclarecimento. Eu vou entregar, vou pedir depois para entregar...
Para receber documentos.
Vou entregar a todos os deputados o relatório, a parte do relatório onde estão todas as sugestões feitas pela inspeção, assim como o grau de execução de cada uma delas, não é? E ainda gostaria de aproveitar aos seus deputados, talvez pudéssemos aproveitar, gostava de os convidar para visitarem a tapada. Eu acho que era muito interessante constatarem com a tapada, com aquela realidade, com os funcionários, com o seu modo de funcionamento e com a forma como está preservada. Fica esse convite aqui deixado com toda a satisfação.
Registramos, e não só a mesa, mas também os senhores deputados, o convite que o senhor Ministro nos faz para visitar a tapada de Mafra. Prosseguindo com a audição, tem a palavra o senhor deputado Maurício Marques, de novo, do PSD. Faz favor, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, obviamente, também não vou comentar os apartes do Sr. Ministro, nomeadamente a interpretação que fez à minha fase inicial deste requerimento. Sr. Ministro, tal como temos vindo a dizer, tudo o que corre mal não é da sua responsabilidade nem responsabilidade deste Governo. Acontece, porém, que este relatório que agora nos aqui faz chegar tem 39 recomendações. Portanto, é muita recomendação para uma administração que é eficiente e que o senhor nomeou. E esta foi a nomeada por si.
E também, veja a data de onde vêm essas irregularidades.
Algumas delas, quero aqui referir, que diz 20/4/2017. 20/4/2017. Mas podia-lhe dizer outras. Ó Sr. Ministro, não vou agora... Não, uma recomendação é relativamente a uma ação que teve lugar em 20/4/2017, portanto, da sua responsabilidade. Ó Sr. Ministro, não, mas são, ó Sr. Ministro, são vários. Eu não estamos aqui, estamos numa uma audição.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Se quiser conversar sobre esta matéria, terei muito gosto em fazê-lo. Até porque, relativamente ao convite que me fez para visitar a Tapada de Mafra, eu ontem mesmo fui visitar a Tapada de Mafra. E dei-me com uma barreira relativamente àquilo que eu queria, efetivamente, verificar. E fui por uma... Eu não me identifiquei, naturalmente. Fui como um comum cidadão. E dei-me com uma informação na recepção de que me deveria dirigir às perguntas que fazia, que eram relativamente simples. Há um mail que era geral@tapadamafra.pt, está aqui, Sr. Ministro, foi sublinhado pela recepcionista. Portanto, vi logo que havia uma intenção clara, de certa forma, de controlar o acesso à informação que eu estava a ter, que eu estava a querer numa instituição que é pública, que deve estar de portas abertas e transparente. Esta informação foi-me vedada e foi-me pedido que mandasse um mail para aquele... Eu, obviamente... Não me identifiquei, trouxe os cartazinhos, os prospectozinhos que generosamente me quiseram e afastei. Não, foi na recepção, não foi na contabilidade. Senhor Ministro, mas há aqui questões que já teve...
Senhores Deputados, por favor, senhores deputados, por favor, não interrompam, deixem... Há partes que interrompem e eu pedia que não interrompessem. Obrigado.
Mas há aqui questões que convém serem clarificadas. Eu tenho uma ata da direção em que a senhora diretora assume claramente que alguns sobreiros adultos foram retirados. Assume isto. Esta parte não é visível no relatório da IGAMAOT porque foi sonegada a informação relativamente a essa matéria. Da mesma forma que o senhor ministro tem conhecimento e não pode negar que a equipa de sapadores florestais, uma coisa tão importante na prevenção florestal e que o Sr. Ministro já aqui referiu na audição anterior, não está a funcionar há muito tempo. Até porque, em grande parte do ano, tem 2 pessoas e a mês passado tinha 3. Não, ó Sr. Ministro, se é falso, vamos ter que averiguar então noutra sede. Agora, o que lhe quero dizer é o seguinte: a equipa de sapadores florestais não tem funcionado. Não cumpre aquilo que todas as equipas florestais pelo país, Sr. Ministro, não vá dar informação daquelas das pessoas que efetivamente tinham a obrigação de implementar um serviço eficaz de sapadores florestais. E, portanto, obviamente que se o Sr. Ministro pergunta à pessoa que é responsável de implementar esse serviço, vai lhe dizer que sim, que está a funcionar. Agora, eu, pelas buscas que efetuei e pela observação que fiz... pelas visitas que vi que os sapadores florestais não têm funcionado, não têm cumprido o seu papel e não têm feito aquilo para que todas as equipas florestais têm feito, que é nomeadamente a prevenção florestal. Portanto, Sr. Ministro, esta é da sua responsabilidade, está patente nos vários elementos que podem ser efetivamente comprovados e, portanto, esta é uma questão que o Sr. Ministro não pode dizer que é da responsabilidade do Governo anterior. Porque a atual direção está desde abril de 2016, se há muitas recomendações que aqui são feitas, que se vinham do governo anterior, a atual direção já tinha obrigação de as ter implementado. E há aqui 2 factos concretos que são da responsabilidade da direção: abate dos sobreiros, não funcionamento dos sapadores florestais, que são exclusivamente da responsabilidade desta direção e também do Sr. Ministro, porque é o Sr. Ministro que assume a responsabilidade direta da nomeação da atual diretora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Para intervir, digo, faz favor.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecer esta apresentação e esta exposição e fazer aqui uma nota prévia à apresentação do PSD através do deputado Maurício Marques, que cai aqui num chamado vício de forma, não é? Pensávamos que já tinham conseguido ultrapassar esse tipo de intervenção, mas infelizmente ele mantém-se. Ou seja, os atuais problemas já deviam ter sido todos resolvidos. Mesmo aqueles de qual se demonstra e se comprova que têm origem no governo anterior. Que deviam ter sido resolvidos pelo governo anterior e que não foram. E que até os próprios relatórios demonstram que surgem e se mantêm muitos deles pela sua própria inação. Em relação ao requerimento que aqui se apresenta, é importante referir e corroborar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância e a riqueza, a biodiversidade e o legado que representa a Tapada de Mafra. Esta comissão recebeu a exposição dos sindicatos trabalhadores em funções públicas e sociais do Sul. O Grupo Parlamentar do PS também recebeu o sindicato, auscultando as diferentes preocupações manifestadas, aliás, expressas num documento de alguma extensão, que julgo que a todos foi distribuído. Foram apresentadas diferentes questões de índole laboral, de demissões, de dificuldades de pessoal, de funcionamento dos serviços, inclusive até de segurança e de incumprimento de horários de trabalho, de relacionamento existente no espaço. O Sr. Ministro, hoje aqui, faz uma apresentação sobre a evolução orgânica verificada na Tapada de Mafra, que demonstra bem o conhecimento que detém sobre este equipamento e a importância que dá a este equipamento. Aliás, justificando o facto de ter chamado a si o exercício das competências e do envolvimento de diferentes intervenientes e diferentes parceiros na gestão da Tapada de Mafra. Hoje aqui apresentou um documento de esclarecimento sobre o assunto que analisa uma por uma as questões levantadas. Obviamente ainda não tivemos tempo de o ler na sua plenitude, mas verificamos que tem também alguma extensão e que decorre das diligências efetuadas pelo Sr. Ministro face à preocupação que detém sobre este assunto. Ou seja, aquilo que nos oferece dizer é que as questões decorrentes, e que aqui estão a ser alvo de análise, decorrentes da gestão da Tapada de Mafra, devem pautar-se pelo escrupuloso cumprimento da lei. E, sempre que a lei não seja cumprida, devem-se acionar os meios legais no sentido de que ela seja devidamente cumprida pelas instituições competentes que assegurem o seu efetivo cumprimento. E, portanto, em tom final desta intervenção, é de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita desde já o convite do Sr. Ministro para, obviamente, visitar a Tapada de Mafra. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pela racionalidade do uso do tempo. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz-se favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que conheço particularmente bem a Tapada de Mafra, pois em tempos idos, de não muito boa memória, a percorri durante 6 meses de arma na mão, para a frente e para trás, e portanto não guardo grandes memórias e boas memórias dessa época. Mas conheço bem a dimensão e tenho uma noção muito próxima da valia do que ali está. E começo por dizer que acompanhamos o Governo na opção que foi feita pelo modelo de cooperativa de interesse público. Ou mais precisamente, não acompanharemos uma descentralização para o município de Mafra, porque o que ali está tem uma dimensão nacional e que tem uma escala, uma importância a todos os títulos, até pelo conjunto patrimonial que está associado à Tapada, que não é só a Tapada, porque é anexa ao convento, e portanto tem uma dimensão nacional e até internacional que torna incompatível com os recursos e uma gestão a uma escala, a uma pequena escala municipal. Sobre a gestão, eu recebi, aliás, como penso que todos recebemos, agora um conjunto de documentação que não tivemos oportunidade de ler como se calcula. De qualquer das formas, deu para ver que há algumas referências à gestão, e deve dizer-se aqui que há 2 planos. Um é o plano da legalidade estrita do cumprimento das normas e das leis. Um outro é da boa gestão ou da má gestão. Pode haver cumprimento das leis e haver má gestão. Ou pode haver incumprimento das leis e haver má gestão. Portanto, há alguns aspectos que, de facto, não estão, não me parece que sejam respondidos na leitura rápida que fiz deste documento, nomeadamente a questão dos sapadores florestais, já foi referida, que continua apenas 2 ao serviço, penso que não está aqui respondido. Depois, a escassez de viaturas, também creio que não está aí respondido, enfim, na leitura, enfim, posso ter cometido algum lapso, porque foi uma leitura um pouco a correr. Depois também não faz referência, já não me refiro à questão da caça, que o Sr. Ministro explicou, mas atividades equestres não existem, não sei porquê, e outras atividades como apicultura, aves de rapina e tiro com arco. Enfim, são aspectos ligados à gestão da Tapada que me parece que não terão sido completamente referidos, mas para o qual admito que possa haver alguma explicação. Mas estes são aspectos ligados à gestão. E se é verdade aquilo que o sindicato nos diz, são coisas que não estão a correr bem. Depois há aspectos ligados ao cumprimento da legalidade. Nós fizemos 2 perguntas, uma ao Ministério da Agricultura, que ainda não recebemos a resposta, enfim, presumo que será, de alguma forma, estará aqui implícita nos documentos que nos foram distribuídos, e uma ao Ministério do Trabalho. E aí o que nos diz é que durante o ano 2017, foi uma resposta que recebemos ontem, durante o ano 2017 foram realizadas ações inspectivas tendo sido verificadas irregularidades em matéria de organização dos tempos de trabalho, designadamente ausências de escalas de turno indicativas da rotação do horário de trabalho, a qual deu origem à instauração de processos contra a ordenação. Portanto, aqui as coisas não estavam a ser feitas como deviam, Sr. Ministro. E foram ainda verificadas irregularidades em matérias de segurança e saúde no trabalho, tendo sido adotado procedimento para a correção com prazo que a entidade cumpriu. Muito bem, cumpriu, está ultrapassado. No âmbito da referida ação inspectiva, a Autoridade para as Condições de Trabalho efetua participações ao Ministério Público, que não é um bom indício e é indício de que algo não está de facto a correr bem, e à IGAMAOT, que o Sr. Ministro referiu. Portanto, no cumprimento de aspectos estritamente legais, já não me refiro a opções de gestão, há coisas que não estão a correr bem. Pela intervenção do Sr. Ministro, eu percebi a complexidade da matéria e depois há um conflito aberto, por boas ou más razões, ou por umas boas e outras más, há um conflito aberto com os trabalhadores. E isto também não é bom sinal. Quando uma gestão, uma administração, chega a um ponto tão extremado, tão radicalizado de confronto, alguma coisa aqui não está a funcionar do ponto de vista da gestão, que é suposto estar lá precisamente para ultrapassar situações destas, independentemente das tensões, dos conflitos, que são sempre normais e naturais, onde existem trabalhadores, onde existe uma administração. Mas isto está a ultrapassar, parece-me estar a ultrapassar as marcas do admissível. Já está num terreno de um confronto muito, muito radicalizado. Portanto, Sr. Ministro, eu deixava o apelo, é que, para além dos aspectos que ainda estão pendentes da participação do Ministério Público, que o Ministério da Agricultura acompanhasse muito de perto este caso, porque há aqui coisas que manifestamente
obrigado,
não
deputado.
Estão a correr bem.
Obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já muito aqui foi falado relativamente à mudança de direção da tapada e às queixas que existem desde essa altura. Aliás, começando logo desde o princípio, quando começou a ser público, com o corte de sobreiros sem autorização, que é obrigatória, e na altura indicado omissão de provas. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é, o CDS na altura questionou o Governo, que respondeu, mas com uma resposta muito redonda e muito pouco conclusiva, como é que está esse processo? Porque qualquer cidadão deste país que corte um sobreiro sem autorização tem consequências legais e, portanto, os poderes, os responsáveis públicos e políticos não podem estar acima da lei e, portanto, não podem ter um tratamento privilegiado. Qual é o ponto da situação sobre essa matéria? E o relatório da IGAMAOT, de facto, refere, alguns sobreiros estavam secos. O Sr. Ministro, aproveitar para dizer que o CDS recebeu o relatório hoje às 10:30 da manhã, quando já aqui estávamos em audição. Mas o relatório veio sem os anexos o corte de sobreiros houve denúncias não só dos trabalhadores como também da Quercus, que fez uma denúncia, uma nota pública. Há várias críticas de diversos lados e uma notícia na altura, do princípio de maio de 2017, dizia que uniu críticas de um ex-diretor da entidade, atuais membros da direção, da Quercus, da Câmara de Mafra, do Grupo Parlamentar do CDS e até do Presidente da Conselhia de Mafra do PS, portanto de vários quadrantes políticos houve críticas à gestão da tapada e não estou aqui a pôr em causa a auditoria da IGAMAOT acusa ou aponta críticas e falhas à anterior gestão porque o Sr. Ministro ordenou a auditoria aos anos de 2015 e 2016 e portanto a auditoria não podia apontar falhas à gestão atual, quer dizer, aliás são dúbias porque tudo aquilo que é a gestão atual, a partir da data tomada de posse à atual diretora, nós não conseguimos e o relatório não é claro relativamente a qual é que se aplica. Há denúncias inúmeras de abertura de caminhos em locais e momentos desadequados, limpeza de matos em época de nidificação das aves, um rol de queixas que não podem ser ignoradas e que vêm nas notícias e que eu pergunto se serão fake news ou se, porque de facto aquilo que se conclui do relatório e que esse eu já tive a oportunidade de ler e até já o tinha na mão, não descendo comentários de índole subjetiva à conclusão 73 não descendo comentários de índole subjetiva aos factos alegados na denúncia é de manifesta constatação que as conclusões técnicas apresentadas após as entidades administrativas não comprovam o noticiado e o denunciado e portanto eu pergunto se teremos fake news em Portugal, porque há fotografias dos sobreiros abatidos os sobreiros têm cepos, a terra, é, mesmo que seja tapada, vê-se que é remexida. Há fotografias, houve pessoas que foram lá e as entidades concluem, a auditoria do IGAMAUD conclui que não é possível provar e, portanto, devemos certamente estar na presença de fake news. Senhor Ministro, a tapada tem um plano de gestão florestal aprovado. Pergunto, está ou não a ser implementado? Eu sei que foi pedida uma auditoria externa em março de 2017 pela direção, aliás, diga-se em bom da verdade, com o voto contra, um único voto contra, que foi da Presidente da Tapada. Onde está, um ano depois, o relatório da auditoria externa ao plano de gestão florestal da Tapada? Depois o Sr. Ministro disse-nos aqui que pretende alterar o Estatuto de Zona de Caça, de Zona de Caça Nacional, porque não faz sentido caçar no meio de uma cidade. Sr. Ministro, e no fundo deu a entender que a vontade de caçar é porque o Clube Português de Monteiros tem interesse em caçar e, portanto, quer indiscriminadamente matar, que é aquela lógica contra os caçadores. E eu pergunto, de facto, para um leigo que não percebe nada de caça, a Tapada Nacional de Mafra está cercada por um muro, não é um espaço, é uma reserva, sempre foi uma reserva de caça. O que é que acontece aos animais que lá estão, que procriam, que nascem e que se vão acumulando? E onde é que há vegetação, comida para aqueles animais? Porque o que é facto é que as fotografias que se conhecem dos animais, quer gamos, quer veados e até javalis, na Tapada, denotam um estado de subnutrição dos animais e, portanto, o que é que vai, se o Sr. Ministro proíbe a caça e acha que não se deve caçar, o que é que vai fazer aos animais que, entretanto, vão nascendo? E pergunto também, Sr. Ministro, porque o meu tempo está a terminar, de facto, as questões são tantas, o que é que acontece às parcerias que estão, como é que estão as parcerias que estão estabelecidas, que estavam estabelecidas, nomeadamente naquilo que respeita à candidatura da Unesco, que era tão importante e que a Tapada não pode pôr em causa a candidatura da Unesco, e relativamente ainda à gestão sinergética, aos chapadores que também já aqui foram referidos, e o que lhe queria perguntar, que entretanto me perdi com esta questão, e que era importante, mas poderei deixar para uma segunda ronda, que tinha a ver de facto com a gestão sinergética, que me penso que é de facto muito, muito importante, e eu pergunto, reitero também, estou a terminar, Sr. Presidente, como é que o Sr. Ministro, de facto, com tudo aquilo que é notório e que é público, consegue manter a sua confiança política na atual diretora da Tapada de Mafra?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado, para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, os problemas não são só de agora, serão de há mais anos. No entanto, nós conseguimos neste momento distinguir aqui duas ordens de problemas. Um deles que tem a ver com problemas de natureza laboral e outro que tem a ver com problemas de preservação do património da Tapada Nacional. E realmente neste momento estamos aqui numa encruzilhada com três documentos, ao fim e ao cabo. Uma denúncia que vieram a esta casa, nesta comissão, o sindicato e os trabalhadores estiveram aqui, e que acredito que os trabalhadores não têm nenhum processo de destruição, seja da direção só por gratuito ou também de destruição da própria Tapada, porque é um interesse dos trabalhadores defender a Tapada e defender os seus próprios locais, postos de trabalho e defender, preservar todo aquele património. E vale a luta dos trabalhadores para que sejam denunciadas alguns problemas que estão a decorrer e que, de facto, o relatório da auditoria, que eu também só tive acesso agora, deixa algumas preocupações, ao contrário do que o Sr. Ministro aqui disse, que não encontrou nenhuma irregularidade. De facto, há aqui situações que carecem de alguma justificação e as recomendações e as orientações deixadas não são assim tão de pouca importância. Entendemos que, a comprovarem-se estes problemas de natureza laboral, de clara violação e desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, com contornos muito pouco claros e muito graves, acho que é importante que sejam tomadas e esclarecidas todas estas situações. E não basta que, simplesmente, a direção venha dizer não, isso não se passa, porque isto, a palavra de uns e de outros, nós não podemos estar aqui a pôr em causa. Agora, o que nós sabemos é que há um relatório que está aqui e que, de facto, reconhece insuficiência de meios técnicos e humanos, desrespeito por algumas situações, até porque vem aqui recomendar, portanto, o reforço de meios humanos, com a contratação de cinco profissionais. Que profissionais são esses? E que é, ou se é apenas o diretor administrativo e financeiro, porque já é um reconhecimento que há uma gestão financeira ali complicada e se calhar até danosa. Pronto. Achamos que devem ser assumidas todas as responsabilidades e as consequências da postura e da prática, que é inaceitável. A verificar se essa verdade é inaceitável que tenha a direção assumido perante todo este processo, devem ser assumidas. Agora, aquilo que nós queremos saber, de facto, é o que é que o Sr. Ministro pretende da tapada? Quer dotá-la de recursos técnicos, meios humanos, materiais, para que a tapada seja um orgulho nacional, continue a ser um orgulho nacional e possa efetivamente continuar, ou quer apenas torná-la numa reserva de caça. Portanto, ir mais além do que aquilo. E relativamente à questão ambiental, de facto, para além de todas estas, e isso pode-se comprovar no local, certamente, para além de tudo o que já foi, que vem nas queixas que o sindicato aqui nos apresentou, mas também em relação ao plano de proteção da floresta contra incêndios, se de facto só existem apenas dois sapadores, é manifestamente insuficiente para dar resposta a uma tapada que necessita efetivamente de ter um plano estratégico definido de prevenção e de combate aos incêndios e que é insuficiente e numa área particularmente preocupante como é a da preservação do património da tapada. Portanto, reafirmamos que devem ser assumidas todas as responsabilidades face e que se possam comprovar de que há aqui gestão e inaceitável prática. Principalmente aquilo que tem a ver com os direitos laborais, até roçando práticas de assédio moral, porque de facto também existem comprovativos de profissionais que estão debaixo de atestado médico e que não conseguem exercer a sua atividade face a alegadas, porque alegadas práticas de coação e da ação que pressionam até de uma forma emocional os trabalhadores. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, o Sr. Ministro tem agora um período de tempo de 10 a 15 minutos. Faz favor, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu penso que todos estamos de acordo que a tapada, e portanto gostaria de ouvir alguns dos seus deputados, que a tapada é um bem nacional, de dimensão nacional, que deve continuar sobre a gestão maioritária do Estado. Relativamente às questões concretas que puseram, eu começaria pelo Sr. Deputado Maurício Marques, posto a célebre questão do abate dos sobreiros e a campanha que sobre o abate dos sobreiros se fez na comunicação social. Bem, a informação que tenho disponível, e que até agora não está confirmada para autoridades, eu vou ler aí no ponto 14 do documento que vos disse, que está assinado pela diretora da Tapada, diz o seguinte: de acordo com o auto de notícia produzido pela GNR no dia 9 de maio de 2017, diz que foi verificado pelos elementos da GNR que os sobreiros em causa e que se encontravam decrépitos e secos eram 3, e foram arrancados por uma máquina que se encontra no interior da tapada a proceder ao arranjo dos caminhos naquele espaço, conforme folha de suporte, tal, tal. De acordo com o parecer do ICNF inscrito no relatório de Engamalote, foram derrubados 3 exemplares de sobreiros, já decrépitos e sem folhagem, e que estavam a pender para um caminho onde passa o comboio de visitantes, onde os quais inúmeras crianças. Ao terem ido arranjar os caminhos, tanto foram tiradas estas árvores secas e decrépitas, confirmado pela GNR, confirmado pelo ICNF. Portanto, este é, causa-me alguma estranheza que este tema tenha a dignidade de vir a uma comissão parlamentar, mas estes são os factos. O senhor deputado falou várias vezes: há sapadores, não há sapadores. Sobre a questão dos sapadores, diz que a acusação que foi feita é que durante todo o verão de 2016 apenas tiveram em funções 2 sapadores da equipa de 5. E o que é dito pela direção da DEPAD é que a informação é parcialmente incorreta. A equipa de sapadores esteve completa. É parcialmente incorreta. ou é parcialmente correta.
Agradecia continuar, Sr. Ministro. Os Srs. Deputados.
Pronto, não, mas não, ouça, ao Sr.
Agradecia
deputado,
continuar.
Mas é que aqui não é o que se diz. É que isto é comprovável documentalmente. É que isto não são afirmações. Todas estas são afirmações, são passíveis de serem confirmadas, porque há recibos de vencimento, há registro de presenças, e portanto isso é fácil de confirmar, Sr. Deputado. E o que diz é que, até agosto de 16, haviam 5 elementos. 2 trabalhadores pediram demissão em agosto de 16. E depois foi necessário proceder a um processo de recrutamento, por forma a que, no princípio de 17, 4 meses depois, a equipa estava completa. E está completa, tem os 5 elementos. Ora, isto que acontece nesta equipa de sapadores acontece certamente por muitas outras. As pessoas saíram de sua livre vontade e foram substituídas. O senhor deputado Maurício Marques resolveu armar em detetive e ir visitar a tapada sob anonimato e inquirir a recepcionista, não disse sobre o quê, mas ficou muito estupefacto porque a recepcionista lhe disse: se tem perguntas a fazer, faz favor, dirija. Ou o senhor certamente foi perguntar à recepcionista sobre o horário da visita, sobre o preço do bilhete, não é? E sobre isso disseram: se quer saber a que horas é que a tapada abre e fecha, manda um e-mail para aqui. Se quer saber qual é o horário de funcionamento, ó, senhor deputado, eu desconfio que o senhor deputado deve ter ido fazer perguntas à recepcionista, como se fosse a um hotel, à recepção do hotel, perguntar como é que estava a gestão da sociedade administradora, não é? Portanto, o senhor deputado, se quer informações sobre a tapada, acho que é muito melhor pedi-las ao Governo, através de requerimento, que é um instrumento regimental que tem, e não se dar ao incómodo de ir à recepcionista de um parque temático fazer essas questões. A senhora deputada Carlos Matias pôs várias questões. Ponto 5, a mesma coisa dos sapadores, e falou da falta de viaturas. Ora, sobre a falta de viaturas, no documento da diretora que eu descobri, no ponto 9, diz que todas as viaturas, que são 3, estão operacionais, sendo alvo das necessárias ações de manutenção, bem como da exigida inspeção automóvel. No respeito às viaturas de combate a incêndios, estão operacionais. E diz quais são. E diz que está ainda inventariada uma viatura de combate inoperacional desde há vários anos. Tanto que é sucata, não é? E, portanto, eu fico muito admirado que desde há vários anos que esta viatura está operacional e agora uma viatura que é sucata e que tem todas as outras operacionais seja um motivo para inquirir o ministro. Portanto, posso confirmar que as viaturas estão todas operacionais, menos uma que é sucata há vários anos e que já deveria ter sido vendida para nesse sentido. Depois o Sr. Deputado Carlos Matias falou que há um relatório do Ministério do Trabalho que aponta este ou aquele aspecto na sequência de uma inspeção que fez. Naturalmente, portanto, tudo aquilo que for... Eu não creio que haja nenhuma gestão perfeita em qualquer organização. Estão sujeitas a fiscalizações, estão sujeitas às respectivas recomendações, até a sanções, se for o caso, e se for o caso, elas farão. Relativamente ao conflito com este ou aquele trabalhador, se há algum conflito, eu não digo que não, não digo que não haja nenhum conflito, agora estamos num Estado de Direito em que essas questões têm locais próprios para serem dirimidos. Vamos ver se há um conflito, se há uma parte que tem razão, se há outra que não tem, se tem as duas, não sei. Portanto, se houver, naturalmente, alguma razão que mereça reparo, o Ministério não deixará de ter as devidas consequências, assim como, se há incumprimento de deveres por parte dos trabalhadores, eles também não deixarão de sofrer consequências. Portanto, aqui não sacralizamos nem a direção, nem sacralizamos os trabalhadores, damos exatamente a ambos o mesmo, devemos o mesmo respeito e a mesma consideração e o mesmo direito à presunção da verdade. Portanto, tanto quanto julgo saber, houve uma queixa de um ou mais trabalhadores na Autoridade das Condições de Trabalho, ela certamente procederá o seu relatório e as suas conclusões e nós faremos a avaliação disso, daí decorrentes. A senhora deputada Patrícia Fonseca voltou a falar na Casa dos Sobreiros, creio que os 3 sobreiros decrépitos confirmados pelo ICNF, confirmados pela GNR, portanto, creio que a questão está esclarecida. Na altura até foi dito mais, não é? Foi dito que nesses sobreiros foi posto na comunicação social, até de expressão nacional, que num desses tubeiros teria um ninho dos gaviões ou da outra ave, não é? E que essa nidificação teria sido destruída. Ora, confirmou a GNR, confirmou-se a CNF, que essa notícia era totalmente falsa. Portanto, senhora deputada, fake news sobre esta matéria existem. E aqui tem a prova objetiva de uma notícia totalmente falsa, como foi demonstrável. Sobre a questão da caça, a senhora deputada diz que os animais estão subnutridos, não é? Não sei onde é que sustenta essa sua afirmação. Aí tirou fotografias e acha que nas fotografias viu que os animais estão subnutridos, não é? Pronto, e por isso devem-se caçar então tantos os necessários até que haja lá só o número de animais que estejam bem nutridos. Senhora deputada, o plano de gestão da tapada determina que em condições críticas de alimento os animais são selvagens e devem alimentar-se da alimentação natural. Mas em épocas críticas é dado alimento suplementar, fenos no inverno e, em alguns momentos, excedentes de fruta que são, sobretudo para os javalis, que são facultados para as organizações de produtores. Não temos notícia que os animais estejam subnutridos, temos notícia que mais do que uma sobrepopulação, devido à caça intensiva nos últimos anos, há uma subpopulação que tornava até difícil os avistamentos dos animais por parte dos visitantes. E o objetivo é ter, naturalmente, um número de animais que seja compatível com aquele espaço e que, naturalmente, seja gerido como deve ser um conjunto de animais selvagens num espaço que ainda amplo é um espaço confinado. Sobre a questão da reserva de caça, é a intenção do Governo, o Sr. Deputado João Dias, é a intenção do Governo retirar o estatuto de Zona Nacional de Caça à tapada. Ainda que, naturalmente, se tenha de continuar a caçar para correção de densidades. Sempre, naturalmente, que houver uma sobrepopulação ou pode-se capturar animais para permuta com outros espaços geológicos. Portanto, a correção de populações não se faz só pelo abate a tiro. É possível fazer capturas e fazer trocas, até para melhoria de genética de outros locais. Como sabe, existem animais selvagens daquele tipo confinados noutros espaços e em que, por razões genéticas, até é conveniente introduzir sangue novo. Portanto, o nosso objetivo é, obviamente, continuar a fazer a correção de densidade, seja por captura ou, sendo difícil a captura em alguns casos, excepcionalmente, através do exercício da caça. E sobre a última questão que o Sr. Deputado, eu pedia também para distribuir este documento, uma das determinações que eu fiz à direção da tapada, portanto, quando me percebi que havia irregularidades, e que a inspeção veio a confirmar, quando alguém disse, o Ministério Público, disse o Sr. Deputado, a prova que o Ministério Público vai ter certamente de intervir, é pela razão que ele disse do tal contabilista, que aparentemente por assédio moral, adoeceu repentinamente quando a inspeção lhe começou a fazer perguntas. Portanto, eu penso que esse, mais do que um caso médico, ou um caso de apoio psicológico, provavelmente vai ter consequências e esclarecimentos que vão mais além. Mas, portanto, o que é que eu fiz sobre essa matéria? Mandei fazer uma inspeção, o resultado está aí, e mandei a direção elaborar um plano estratégico para a reabilitação, para a segunda reabilitação da tapada. Plano estratégico esse que está concluído e que tenho todo o gosto em vos fazer distribuir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como dispõe o que foi acordado entre os grupos parlamentares, há a possibilidade de uma segunda ronda. Eu pergunto se pretendem uma segunda ronda. O PSD pretende uma segunda ronda, o CDS também. Assim sendo, então, vamos dar início à segunda ronda. Desculpe, Sra. Deputada, não percebi.
Eu queria pedir para distribuir um documento antes da segunda ronda.
Desculpe.
Relação à mesa, Sr. Presidente, para a distribuição de um documento.
Eu não estava a ouvir. Então faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para distribuir um documento que o Sr. Ministro, relativamente ao abate de sobreiros, fez referência ao relatório do ICNF, mas esqueceu-se de fazer referência ao auto da GNR e eu pedia que distribuíssem o documento onde diz que estavam ainda mais dois sobreiros adultos arrancados perto de outros, mas estes sem estarem secos, apesar de não apresentarem bom estado vegetativo.
Será feita a distribuição de documento,
Sr. Deputado? E o senhor, relembrar que o Sr. Ministro, bem, isso já diga-se, não respondeu
será, à questão. Será feita a distribuição de documento? Vamos então iniciar a segunda ronda. Senhoras e senhores deputados, agradecia que fizessem silêncio para nós começarmos a segunda ronda. E eu queria informar que cada grupo parlamentar tem 3 minutos e que no final o Governo, através do Sr. Ministro, tem 5 minutos. Vamos iniciar então com uma intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques. Tem a palavra. 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Ministro tentou, no início desta intervenção, explicar-me a diferença entre decreto de lei e lei. e que a lei era da Assembleia e o decreto-lei era do Conselho de Ministros. Ora, convém-me também informar o Sr. Ministro que a autarquia local também é Estado. O Sr. Ministro disse que é uma mata nacional, que deve estar na gestão do Estado. Eu queria também informar o Sr. Ministro que é uma autarquia e que devia ter mais respeito por elas. Não é só responsabilizá-las naquilo que não interessa, é que uma autarquia também é Estado. E eu voltava necessariamente à questão, ao convite que o Sr. Ministro nos fez para visitar, e intitulando-me a mim de detetive por ter ido à tapada. Eu percebo, eu não fui armado em detetive, Sr. Ministro. Eu não me fiz acompanhar de ninguém, de nenhum trabalhador daqueles que estão a reclamar, nem da direção da tapada, porque quis fazê-lo de forma isenta. Eu compreendo a preocupação do Sr. Ministro de nos guiar por uma tapada, ou o senhor, ou alguém que o represente, pela tapada de Mafra. Quer naturalmente ver os pontos, provavelmente, mais interessantes na sua ótica para visitar. Eu aconselho os senhores deputados aqui presentes a que, sozinhos, de forma isenta, não armados em detetives, Sr. Ministro, mas que, de acordo com as nossas também obrigações, saber isso, efetivamente o que se passa, porque é assim que o fazemos. Eu compreendo, o Sr. Ministro tem a preocupação de nos querer guiar por aquilo que faz, obviamente para esconder outras realidades que no país existem, nomeadamente aqueles que já aqui foram referidos. Volto, Sr. Ministro, mas relativamente a esta parte tenho que dizer que na tapada municipal de Mafra não é assim, não se fala com quem quer, fala-se com quem é direcionado para falar. E, portanto, é esta a realidade que se vive na tapada de Mafra. Mas este é uma à parte. Sr. Ministro, ainda volto aos sobreiros. Os sobreiros, não era estranhar que a informação que o Sr. Ministro tivesse essa, porque houve uma preocupação, no dia seguinte ao seu derrube, de retirar todos os vestígios que existiam relativamente aos tesoureiros em boas condições. Essa foi uma preocupação que a direção teve, mas devia ter tido a preocupação de, anterior ao seu derrube, chamar o ICNF, porque é aquilo que os proprietários por país todo têm que fazer. É que antes de derrubar um sobreiro, tem que chamar o ICNF. E não foi o que a tapada fez. A tapada, diz aqui, deu conhecimento a posteriori. E aquilo que o Sr. Ministro se refere, do ICNF, é a posteriori. Ó Sr. Ministro, mas não é a posteriori que a lei diz, Sr. Ministro. Aqui não foi cumprida a lei, Sr. Ministro. A lei diz que previamente tem que ser pedida autorização ao ICNF para abater os sobreiros. E, portanto, ó Sr. Ministro, aqui há um
claro... Deputado, agradecia que terminasse.
Há um claro violação da lei. Volto a dizer, Sr. Ministro, e muito rapidamente, para terminar, é que os sapadores florestais, contrariamente ao que o Sr. Ministro aqui diz, não têm funcionado, não têm
cumprido
a sua função e não estão em condições de funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro, faz favor, se pretender usar a palavra. É o Sr. Deputado? Aí é o Sr. Deputado Lúcia Silva. Faz favor, Sr. Deputado Lúcia Silva. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e caras e caros deputados. Relativamente a esta questão que nos traz aqui hoje, evidentemente que nós temos aqui algumas preocupações. A tapada de Mafra, como já foi aqui referido, sem dúvida alguma que é uma preciosidade, mas é uma preciosidade não só de âmbito local, mas também de âmbito nacional. E nós, aqui nesta própria comissão, ouvimos também um grupo de sindicato, ouvimos os sindicatos dos trabalhadores, ouvimos também alguns funcionários e confesso que ficámos todos apreensivos com aquilo que ouvimos. De modo que entendemos por bem que houvesse o contraditório. Ainda bem que houve o contraditório, porque, segundo aquilo que nós hoje percebemos, afinal de contas, algumas das responsabilidades que são imputadas a esta direção já resultam de atos da direção anterior. Eu aqui gostaria também de alertar para um facto que também nos deve deixar apreensivos, na medida em que, sendo o Presidente de Câmara ou a Câmara Municipal um dos parceiros desta cooperativa, neste momento, ou então com a atual direção, recusa-se a participar e envolver-se envolver-se na cooperativa, nomeadamente até com as participações financeiras, porque acha que deve ser da responsabilidade da autarquia. Portanto, isto também tem aqui leituras. E leituras nós não podemos ser ingénuos. O que é que está por trás disto tudo? E é preciso percebermos ainda também, que quando se diz que falta de viaturas em 2017, desculpem, uma viatura não é algo que se estraga de um momento para o outro. E eu pergunto, em 2011, em 2012, 13, 14, 15, não havia falta de viaturas? Então, o que é que aconteceu? Desculpem, agora em 2017 há falta de viaturas. As viaturas não se estragam de repente. Então, por que razão é que anteriormente essa falta não foi denunciada? Não foi porque a vocês não os interessava. E já agora, pergunto também, e nós também percebemos, porque temos aqui os relatórios, e nós temos que aceitar e que perceber, e temos que pensar que uma inspeção, quando faz um relatório, a inspeção obedece à lei. A inspeção é isenta. E quando a inspeção nos diz que há aqui problemas, que foram detectados irregularidades graves, que estão agora amputadas e que são da responsabilidade da anterior gestão, eu pergunto, quem foi que nomeou a anterior gestão? Quem foi que nomeou o presidente do Imagote? São essas questões que nós temos que perceber, porque o que é que nós estamos a verificar aqui é que há um aproveitamento político, e estamos aqui preocupados, ainda bem que assim é, com a questão dos sobreiros, que afinal até já estavam secos. Estamos preocupados com os animais que até estavam debilitados, quando na realidade o que está aqui a fazer é tentar preservar e salvar os animais, ou seja, nós
obrigado,
estamos a deturpar tudo. E, portanto, são essas questões sérias. Nós temos de olhar para essas questões com seriedade e com seriedade política. E a seriedade
obrigado,
política não está...
Desculpe,
Sr. Presidente, para terminar, não está a imputar responsabilidades a quem está
obrigado.
A fazer o seu melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós, percebendo a complexidade e ouvindo todas as partes, e enfim, ouvindo o Sr. Ministro e os dados que nos trouxe, quer verbalmente, quer os documentos que lhe fez distribuir, nós percebemos que o assunto é complexo, enfim, haverá interesses diversos envolvidos. De qualquer das formas, eu continuo a afirmar que não podemos ignorar que existe um conflito profundo entre a direção da Tapada e os trabalhadores. E, portanto, este conflito tem que ser tratado também pelo Ministério. E, portanto, não me parece que seja aceitável que seja remetido o caso para os tribunais, porque o Ministério é parte neste assunto. Aliás, uma das questões que o Sr. Ministro fez questão de vincar logo a abrir a sua intervenção é que nomeou altos responsáveis para a direção da Tapada, altos responsáveis do ICNF e do INIAV. E, portanto, neste conflito, o Ministério não pode ficar de fora a dizer, não se entendem com a direção, vão para o Tribunal, as partes que resolvam o assunto em Tribunal, porque o Ministério é parte neste assunto. E, portanto, se é parte neste assunto, existe, para além de aspectos ligados à gestão, melhores ou piores, enfim, creio que hoje estamos em melhores condições para avaliar, mas há problemas, pela resposta da ACT, há problemas também com esta direção. E, portanto, o que eu apelo é que, e repito, que o Sr. Ministro, enfim, da forma que entender, assuma o controle político deste conflito, dada a gravidade do problema e a dimensão do que está em causa, patrimonial, histórica, simbólica, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também a racionalidade no uso do tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para reforçar, reiterar a minha pergunta relativamente ao plano, à auditoria externa que foi feita ao plano de gestão de florestal da Tapada, que o Sr. Ministro não respondeu, foi encomendada em 2017, março de 2017, há um ano, e aonde está e o que é que diz. A dizer também que, já há pouco era o que eu me tinha esquecido de dizer, houve um estudo da Universidade de Aveiro, feito em 2015, salvo erro, que recomendava um conjunto de procedimentos relativamente, nomeadamente, à correção de densidades. Nós ficámos aqui a saber que o Sr. Ministro, e aquilo que eu lhe perguntei, Sr. Ministro, é o que é que ia fazer, tendo em conta que a Tapada tem um muro que a cerca toda à volta, e, portanto, o que é que ia fazer ao excesso de população de ungulados que lá estão. Percebemos, pela sua resposta, que o que pretende fazer é transferir esses animais para outros locais, ou, eventualmente, fazer caça seletiva. Mas, penso que é esse o termo correto, eu que não sou caçador, até estranho que o Sr. Ministro, que é tão próximo dos caçadores, venha aqui com a sua intervenção, até parece que está contra aquilo que se passa na caça da Tapada. Perguntar-lhe, Sr. Ministro, qualquer decisão dessa de controle populacional tem de ser baseada em informação técnica, em censos, e eu pergunto, aonde estão feitos os censos? A informação que nos chegou foi que desde 2016 não são feitos censos, pelo menos pelos funcionários da Tapada. Aonde estão os resultados desses censos e se poderão ser conhecidos, porque de facto aquele estudo da Universidade de Aveiro indicava um conjunto, tinha a evolução populacional. Depois o Sr. Ministro veio aqui também dizer que o responsável financeiro se demitiu quando foi confrontado com o pedido de esclarecimentos. E eu, apesar do Sr. Ministro não nos ter enviado os anexos da auditoria do IGAMAOT, eu tive acesso a eles e aqui constatei que a auditoria foi solicitada em junho e há uma troca de e-mails do Sr. em setembro e, portanto, muito tempo, certamente, há de ter havido entre a troca. Aliás, o relatório da IGAMAOT, se os senhores deputados me deixarem concluir dentro do meu tempo, diz, o próprio relatório da IGAMAOT diz nas suas conclusões, no ponto 4, que as denúncias apresentadas refletem o grau de hostilidade existente na Tapada, quer dos trabalhadores para com o Presidente, quer desta para com os trabalhadores, e, portanto, isso é notório e, como já aqui foi referido por vários meus colegas deputados, certamente não pode ficar sem ser feito nada e alguma coisa terá de ser feita. E, Sr. Ministro, não é normal em qualquer empresa ou em qualquer entidade da administração pública haver um conjunto de trabalhadores que mete baixa psiquiátrica, quer dizer, qualquer coisa de estranho se passa, os trabalhadores não estão todos malucos, quer dizer, coitados, estão a ficar malucos por qualquer coisa, os levou a todos um conjunto de pessoas a ficarem, a colocarem todos baixa psiquiátrica. E para terminar, falou-se aqui dos chapadores, o Sr. Ministro disse que haveria, que é normal haver uns que terminam e outros que começam, eu constatei na consulta que fiz, salvo erro ao site da Tapada, que foi concluído um concurso, terminava o concurso dia 15 de maio, penso eu, para uma nova equipa de sapadores. O que pergunto é se houve candidatos e se de facto este ano haverá ou não uma equipa de sapadores completa na Tapada de Mafra. Por fim, uma nota só àquilo que há, relativamente duas notas, ao corte de sobreiros, que o Sr. Ministro também não respondeu qualquer não respondeu à questão de que, e que é importante que o Sr. Ministro aqui diga, porque senão, se não se souber quais são as consequências resultantes, não interessa se os sobreiros estavam decrépitos ou não, já vimos que dois deles não estavam, mas há consequências legais para quem corta sobreiros, mesmo decrépitos e secos, sem autorização, porque senão qualquer, a partir de hoje, qualquer proprietário florestal que entenda que os seus sobreiros, constate que os seus sobreiros estão decrépitos, pode mandá-los cortar, porque sabe que não tem qualquer tipo de consequência. Mesmo para concluir, sabemos que a deputada Lúcia Silva, que acusou aqui o inspetor-geral da IGAMAOT, no fundo é o responsável, mas, senhora deputada, nem sequer o inspetor assina este tipo de relatórios e, portanto,
obrigado,
não interessa quem é que nomeou, não interessa quem nomeou, nem quem nomeou o inspetor da IGAMAOT, o governo certamente, se ele se mantém em funções, é porque o governo entendeu que ele devia manter em funções. Não é o inspetor da IGAMAOT, o presidente da IGAMAOT que tem responsabilidades sobre o relatório.
Muito obrigado,
que
senhor deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputada. Senhor deputada, faz favor, agradecia, por favor, que terminasse, não há diálogo, não pode haver... Oh, senhor deputada, já terminou a sua intervenção. Senhor deputada, já terminou a sua intervenção. Por favor, agradecia-lhe que respeitasse a mesa, senhor deputada. Senhor deputada, agradecia-lhe que respeitasse a mesa, por favor.
Senhor Presidente, dá-me licença, por favor.
Senhor Deputado, agora não tem... depois, se quiser, usa uma figura regimental, ou defesa da honra, ou protesto, mas agora vai ter a palavra o Senhor Deputado do Partido Comunista Português, João Dias.
Mas, Senhor Presidente, eu queria comentar,
por favor,
a mesa,
por favor,
defesa da honra.
Por favor, Senhora Deputada, por favor, há regras que têm que ser observadas. E eu, naturalmente, eu dar-lhe a palavra, mas agora temos que seguir os procedimentos que estão estipulados na audição regimental, que é o Partido Comunista que vai usar a palavra. A senhora, no final, como fez o senhor deputado do Partido Comunista, ou a senhora deputada do CDE, do Partido Social Democrata, ou como fez a senhora deputada do CDS, pode usar a palavra ou pode pedir a palavra para a defesa da honra. Mas agora tem que dar, naturalmente, ao senhor deputado do Partido Comunista, de acordo com o que está estipulado nesta segunda ronda. O senhor deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. De facto, ficamos aqui até sensibilizados com este acesso de preocupação que o CDS tem estado aqui a manifestar face também às responsabilidades que teve e que bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz e não faz o que ele faz. Bem, mas o que nós queremos aqui, de facto, que seja aferido, é que nós... E queremos deixar muito clara aquela que é a posição do PCP. Para nós, o sindicato é idóneo. É idóneo e fazemos fé naquilo que foi a denúncia dos trabalhadores. Nós não temos razões para pôr em causa a palavra dos trabalhadores. Entendemos que eles não são culpados do desinvestimento e de toda a falta de atenção que houve para com a Tapada Nacional de Mafra. Preocupa-nos que, face a uma situação de degradação e com toda esta substituição na direção da administração, que se entre de uma forma que nós podemos aqui analisar a ferro e fogo, entrar a ferro e fogo não vai resolver os problemas que vinham com arrastamento e que vinham com algum tempo. E, portanto, aquilo que eu tenho que questionar, Sr. Ministro, é que a fazer fé de que, eu até diria um décimo, daquilo que o sindicato vem denunciar é verdade, Sr. Ministro, que medidas tomar? Até lhe digo outra. Se alguma das respostas que a Sra. Diretora dá também for uma inverdade ou for uma resposta que não esteja com aquilo que é a realidade, Sr. Ministro, nós ficamos muito preocupados. E o que lhe quero perguntar é, Sr. Ministro, se está descansado com estas respostas, se está descansado com o relatório e se não está preocupado com as queixas que o sindicato e com as denúncias do sindicato. Eu parece-me que não devemos ficar descansados face a umas respostas que surgem. Eu não quero estar aqui, não estou aqui de forma alguma a pôr em causa a palavra da Sra. Diretora. O que eu estou aqui a reafirmar e nós reafirmamos é que o sindicato é idóneo e nós confiamos no sindicato e fazemos fé daquilo que têm sido os trabalhadores. Portanto, quanto a isso, é o nosso ponto de honra e é o nosso ponto de ordem nesta discussão e queremos questionar-lhe se está ou não está descansado face a todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também o rigor que teve no uso do tempo. Eu pergunto à Sra. Deputada... Sr. Deputado, por favor, Sr. Deputado, não se importa que eu agora possa continuar? Sr. Deputado Lúcia Silva, quer usar a palavra para que efeito? Diga, por favor, para que efeito pretende usar a palavra.
Sr. Presidente, interpelação à mesa, por favor.
Interpelação à mesa, para que efeito? Diga.
Em defesa da honra.
Então faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apenas gostaria de esclarecer a Sra. Deputada do CDS que a minha pergunta foi no sentido de quem nomeou o Presidente do IMEGAWAT. IMEGAWAT, exatamente. E já agora, também gostaria de perguntar, talvez à Sra. Deputada, por que razão é que só a Sra. Deputada do CDS teve acesso ao relatório com os dias anexos e nós não. E também, já agora, também gostaria de esclarecer que é importante o contraditório, como eu já há pouco aqui referi. E o contraditório que está plasmado no relatório, o relatório que aqui apresentado está assinado. Está assinado e, portanto, também é preciso ver que é um documento oficial. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Agradecer que fosse diretamente ao assunto. Também. Aos senhores deputados. Senhores deputados. Eu interrompi ao Sr. Deputado. Aos senhores deputados, agradecia que colaborassem com a mesa e nós, naturalmente, no tempo oportuno, interrompemos a intervenção. aceitamos que nos alertem, mas estamos a procurar dirigir os trabalhos com a máxima isenção. E se pretenderem no final, se pretender no final, os serviços estão aqui a anotar os tempos. E vão verificar algumas e alguns senhores deputados que não têm razão daquilo que estão a, muitas vezes, alegar em sua defesa. No entanto, a senhora deputada Patrícia Fonseca pediu para usar a palavra também, faz favor.
É suposto responder à deputada Lúcia. Senhora deputada, só para dizer que eu não consigo entender a lógica da sua pergunta de quem nomeou o inspetor da IGAMAOT, Inspeção-Geral da Agricultura. Eu nem sei, não é IMAGAOT, é IGAMAOT, Inspeção-Geral da Agricultura. Quem nomeou? Eu de facto não percebo qual é a lógica da pergunta. Quem nomeou, eu não lhe sei responder, não sei se sei que ele vem do se me está a perguntar a mim, eu sei que ele vem do governo anterior, não sei se já existia, se já era inspetor ou geral ou não.
Sr. Deputado,
mas nem sequer percebo qual é a lógica dessa questão. Relativamente ao acesso, se a sua pergunta é porque está a indiciar que foi o Sr. Inspetor-Geral, ou a insinuar que foi o Sr. Inspetor-Geral que me deu o relatório, está muito enganada, porque várias pessoas têm acesso. Eu não vou revelar as minhas fontes, os senhores têm as vossas, eu tenho as minhas. Mas não é o que é pena, o que interessa, senhora deputada.
Senhores deputados, faz favor, senhor deputado, faz favor, deixa.
Se calhar o melhor é fazer uma comissão de inquérito, é nomear uma comissão de inquérito para saber quem é que entregou.
Agradeço-lhe concluir-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor deputado.
Desculpe, mas não acabei de dizer. Não, a senhora.
Ó, senhor deputado, fale para a mesa, não fale para o senhor deputado, fale para nós, por favor.
Oh, senhor presidente, desculpe, vamos lá ver uma coisa e pôr alguma seriedade e elevação neste debate. É assim, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva veio aqui questionar quem é que tinha nomeado o inspetor-geral da IGAMAOT. No centro.
Ó senhora deputada. Sra. Deputada, por favor, a senhora já respondeu, já ficamos com... Sra. Deputada, não respondeu? Então faz favor de ser breve e responder, agradecia-lhe muito e agradecia à bancada do Partido Socialista que deixasse a Sra. Deputada concluir. E, por favor, fale para a mesa. Por favor, fale para a mesa, é isso que eu peço. Agradecia aos senhores deputados, por favor, do Partido Socialista que deixasse a Sra. Deputada concluir. Agradecia-lhe. Muito bem, Sr. Deputado, também lhe agradecia que deixasse a Sra. Deputada concluir. Também lhe agradecia assim. Faz favor. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, conclua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da minha intervenção, a deputada Lúcia Araújo Silva questionou quem tinha nomeado o inspetor-geral da IGAMAOT. Na sequência da minha resposta, que eu não percebo o que é que tem a ver com a minha intervenção, na sequência da minha resposta, ou do meu à parte, o Sr. Deputado Santinho Pacheco respondeu, pronto, já se sabe que é do CDS. Portanto, eu queria aqui responder à defesa da honra da deputada Lúcia Araújo Silva que a nomeação, eu não faço ideia quem nomeou, não tenho de saber aqui, posso ir ver, é uma questão de se ver, acho que é completamente irrelevante, até porque aquilo que eu respondi, o atual secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, é membro do PS, foi candidato pelo PS e foi durante o governo PSD-CDS, presidente da DOCA Pesca. Portanto, nós não saneamos politicamente as pessoas e qualquer insinuação, a senhora deputada, eu não tenho de revelar aonde é que fui buscar. A única coisa que eu apresentei aqui, o senhor ministro falou de uma nota do ICNF e eu contrapus com o relatório da IGAMAOT.
Obrigado, senhor deputado.
E o CDS solicitou o relatório da IGAMAOT e só recebeu uma parte
do relatório. Muito obrigado, senhor deputada. Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado, senhor. Oh, faz favor, senhores deputados. Senhores deputados, desculpem, faz favor. Senhores deputados, senhor deputado, não é a terceira ronda, isto é criar aqui um ambiente que não é nada favorável e que nem abona a imagem da Assembleia da República. Isto já não é, senhor deputado. Senhor deputado, agradecia-lhes, por favor, que de alguma forma, porque isto começa a não. Isto não é a honra que está em causa, o que está em causa é a imagem da Assembleia da República também. Senhor deputado Maurício Marques pediu a palavra para que efeito, desculpe.
interpelação à mesa.
Faz favor, para que efeito? Aos senhores deputados, por favor, senhor deputado Lúcia Silva, agradecer-lhe, por favor, que deixasse falar agora aos senhores deputados. Nós não conseguimos, aqui na mesa não conseguimos, acredito que não conseguimos ouvir. E naturalmente estão a perturbar, o senhor ministro tem que ouvir as perguntas que lhe fazem, os comentários, para poder responder. E com este barulho na sala, naturalmente o senhor ministro não ouve e eu também não ouço, e não conseguimos conduzir os trabalhos. E pedimos que houvesse um bocadinho mais de respeito por quem está aqui a procurar fazer o melhor de si. Senhor deputado Maurício Marques, para que efeito, por favor? Pretende fazer uma interpelação à mesa, para que efeito? Para um protesto ou para uma defesa da honra?
Uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, senhor presidente.
Pela condução, então faz favor.
Senhor Presidente, ia-lhe pedir, por seu intermédio, que o Senhor Ministro, quando fez a entrega aos deputados do relatório já aqui referido, fizesse também a entrega dos anexos que são referidos. Porque, Senhor Presidente, penso que se queremos e ser isentos e demonstrar toda a verdade, não faz nenhum sentido que o relatório venha acompanhado de uma lista de anexos que não fazem parte do relatório. Por isso, se não há nada
muito a ver, obrigado. Que se entregue os... Muito obrigado. Foi anotado.
Senhoras e senhores deputados, agora tem o senhor ministro... Senhoras e senhores deputados, agora o senhor ministro vai responder e tem 5 minutos, naturalmente, também com as tolerâncias devidas que terão que ser encontradas em função das questões que foram levantadas. Mas pedia, de qualquer forma, ao senhor ministro para usar o máximo de rigor na utilização do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Portanto, em conclusão, eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão o interesse que manifestou pela Tapada Nacional de Mafra, porque sendo aparentemente um pequeno departamento, hoje o Parlamento revelou aqui que tem por ele elevada, lhe confere elevada importância e daí ter-se disponibilizado para discutir até pequenas questões. Mas acho que o assunto é merecedor de ser tratado a este nível e penso que ficou claro desta reunião. Ponto 1. Que o Ministério da Agricultura, pela segunda vez, está a reabilitar a Tapada de Mafra depois de a ter encontrado em situação calamitosa. Que estamos, obviamente, a ferir interesses. E interesses daqueles que se querem dela apropriar e daqueles que se querem dela utilizar. Encontramos uma situação, do ponto de vista da administração, calamitosa. E, na percepção disso, determinou-se uma inspeção. A inspeção concluiu que havia um conjunto de irregularidade e de detalhes a melhorar, que parte deles estão já concretizados, outros estão em via de concretização. Adotámos que havia uma grande disfuncionalidade na atribuição de competências, na repartição de tarefas entre os funcionários, que levou a que alguns deles se não conformassem com as novas regras. Penso que o exemplo mais eloquente é daquele trabalhador que, quando lhe pediam sistematicamente documentos sobre as contas, não os fornecia. E quando se concluiu que ele tinha de os fornecer no âmbito de uma inspeção, esse trabalhador meteu baixa e, a seguir, apresentou a sua demissão. Senhor deputado João Dias, quando o senhor fala que temos que dar razão aos trabalhadores e considerar a sua versão, também incluo nesta versão este trabalhador, também acha que é assédio moral o trabalhador que meteu baixa, porque disse que os trabalhadores terão metido de baixa por assédio moral por parte da Presidente. Portanto, também considera certamente que este trabalhador, que tem por dever apresentar contas, que não faculta documentos, que não possibilitou que nunca fossem avaliadas as contas, e que quando obrigatoriamente confrontado com essa obrigação tenha metido de baixa imediatamente a sua demissão, não será certamente que isso é assédio moral. Os outros casos, se há mais 2 ou 3 casos, porque parece que estamos aqui a falar de um problema laboral de uma empresa com é uma empresa que tem 16 trabalhadores. É uma empresa que tem 16... Sim, até aí porque... E os outros 50% que acham que as coisas precisam de ser postas na ordem, esses não têm razão? Eu não digo que não haja... E quero dizer aqui com toda a clareza. Se a autoridade das condições do trabalho... por alguma forma confirmar-se que teria havido, por mais leve que fosse, algo parecido com assédio moral a qualquer trabalhador, eu garanto que a Presidente não estará lá no minuto seguinte. Agora, o que temos aqui a ter em conta é que era uma casa desgovernada, era uma casa que dava prejuízo, era uma casa a perder visitantes, era uma casa com os animais maltratados e toda essa situação se inverteu. Passámos a ter resultados positivos, temos mais visitantes, temos hoje uma estrutura organizada e estamos a suprir problemas que existiam e que vinham do passado. E a prova disso é a apresentação do plano estratégico que acabo de apresentar e com ele reafirmar que é a intenção do Governo, ponto 1, manter o atual estatuto da Tapada, isto é, uma cooperativa de interesse público. E tudo fazer para que todos os intervenientes honrem os seus compromissos e cumpram as suas obrigações, porque houve uma generosidade por parte do Estado em abrir o capital social a várias entidades, incluindo a autarquia, atribuindo-lhe 20% ou 30% e até um lugar nos órgãos de gestão. E, portanto, não tem havido uma correspondência e não tem havido um empenho para que, se bem que diga, também por outro lado, também não posso dizer que tenha havido obstrução, porque todas as decisões da direção têm sido tomadas por maioria ou por unanimidade. Portanto, ao nível da direção, mesmo de outros parceiros que no Estado, as decisões têm sido verificadas. Parte das denúncias, como se vimos algumas delas, falsas e até caluniosas, como foi o exemplo que eu vos dei há pouco do ninho de aves de rapina que supostamente teria sido destruído. A senhora deputada pôs muito ênfase na questão dos sobreiros secos. A questão que foi tomada, segundo diz a direção, é que foi por uma questão, foi a segurança à frente da burocracia. Estavam árvores secas a tombar para cima de uma via onde passam crianças. E no momento em que estava uma máquina disponível a arranjar o caminho, entendeu-se que não se deveria parar a obra para fazer uma comunicação ao ICNF para pedir à espera da autorização. Tanto mais que o próprio ICNF está nos órgãos de gestão da Tapada e por essa razão, nós remetemos essa queixa sobre o corte dos sobreiros para a IGAMAOT para que, por incompatibilidade de interesses entre o Presidente do ICNF, que é simultaneamente vogal da Tapada. Mas, portanto, estamos aqui a fazer perante um problema que é um problema de uma Tapada Nacional que estava completamente desregulada, em decrepitude, em perda de visitantes, com problemas financeiros, com resultados negativos, com trabalhadores com o seu posto de trabalho em risco. O que está aqui em causa é a reabilitação através do novo plano que foi dado agora conhecimento e, naturalmente, apurar se há alguma irregularidade. Se existe algum ato que mereça ser criticável por parte da gestão, normalmente que o Estado não deixará de atuar em conformidade, assim como não pactuará com a falta de deveres por parte dos funcionários, a quem, obviamente, respeitamos e a quem queremos criar as melhores condições para o exercício de uma atividade que é uma atividade nobre, é uma atividade importante, porque aquilo é um local onde se celebra o ambiente e a natureza e queremos que consigamos fazê-lo de uma forma cada vez melhor.
Muito obrigado,
senhor. O plano de gestão florestal, senhora deputada, não há falta de resposta. O plano de gestão florestal está a ser cumprido. É a informação que tenho. Portanto, e à auditoria externa, à senhora deputada, peço-me desculpa. Eu terei todo o gosto em a facultar, como a todos os deputados, e a senhora não precisará de obter de forma ilícita essa auditoria como obteve o relatório, porque a senhora deputada disse há pouco aqui algo de muitíssimo grave. Não sei se teve consciência disso. A senhora deputada disse que teve acesso privilegiado a um documento classificado no Ministério da Agricultura antes do Ministério o ter divulgado. Ouça, isso levanta as maiores suspeições. A senhora deputada, com essa sua declaração, acabou de colocar sob suspeita todos os funcionários do Ministério que lidaram com este relatório. Ó, senhor deputado, eu acho que esta questão não pode passar em claro, porque a senhora deputada disse aqui publicamente que teve acesso a um documento classificado de forma irregular. E não precisava, senhora deputada, porque se pedir o documento, o Ministério da Agricultura é suficientemente transparente para facultar esses e todos os documentos que entender.
Senhor Ministro, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminou esta audição. Vamos avançar para a terceira audição. Pergunto se querem fazer um intervalo ou se vamos continuar de imediato. Então, vamos continuar para a terceira audição. É o requerimento do Bloco de Esquerda e tem a ver com a PAC. Pedia silêncio na sala e dava a palavra ao senhor deputado. dava a palavra ao seu deputado do Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias, para fazer a apresentação e os motivos que levaram a este requerimento. Senhor deputado Carlos Matias, tem a palavra.